Olá, eu sou Fernando Kanarski, viajo há 11 anos e sou nômade digital.
Olá, viajantes, eu sou o Isma, ex-quase nômade, viajo há 9 anos e no episódio de hoje a gente vai falar sobre algo um pouco mais profundo, né, Fernando? O que, que a viagem nos ensinou, o que a estrada trouxe pra gente? Vou começar contando um pouquinho de como eu comecei a viajar. Eu vim de uma família bem humilde, eu sou filha de uma mãe solo que foi que me criou junto com a sua irmã, e aí bem naquele formato Brasil, né, gente? Então, que a pessoa trabalha o dia inteiro, não consegue pagar todas as contas, precisa fazer os crediários, compra fiado no mercado, então bem aquilo que a gente vê acontecer aí no nosso país, e essa foi minha realidade. Não fui uma pessoa que viajava de férias, minha família não me levou para Disney quando eu era criança, não tinha grana nem para viajar na praia, assim, passei as férias em casa, tanto que eu tenho pânico daquele show da virada, porque era o que eu escutava, que eu assistia.
Só um minuto que eu tô pegando o lenço aqui, e a história tá ficando triste, mas eu queria falar que a minha história é exatamente igual. Exatamente a mesma.
Ficar assistindo o show da virada e tal. Mas eu assisti um programa de TV que chamava Castelo Rá-Tim-Bum, e nesse programa de TV, o senhor Nino, ele tinha um episódio, não sei se vocês lembram, que ele pegava um globo, e ele girava esse globo, colocava o dedo no lugar, e daí eles falavam sobre esse lugar, e eu me lembro do dia que ele fez isso com Bora Bora. E eu falei, meu Deus, existe um lugar chamado Bora Bora, eu devia ter tipo uns 8 anos. Na época não tinha Google, né, gente? Sou mais velha, sou da geração aí da Barça mesmo. E aí eu peguei as Barças da vida, comecei a estudar, comecei a ler, cheguei no tal do Suriname. Num dos episódios vou falar que eu morro de vontade de conhecer o Suriname, e agora eu tô contando por quê, porque foi o primeiro destino que eu pesquisei na vida. Descobri que o Suriname falava holandês, que era ex-guiana holandesa, achei aquilo um máximo, e daí me lembro que tinha um programa do Silvio Santos, se vocês colocarem no Google, deve ter isso, que no, na pergunta de 1 milhão era quais idiomas eram falados na América do Sul, e eu lá no auge dos meus 10, 11 anos me achei o máximo por saber que o holandês fazia parte aí da América do Sul por conta disso. E aí que o mundo, as viagens começaram a fazer parte da minha vida, porque ainda que eu não tivesse financeiramente condições de começar a viajar, eu descobri que eu podia viajar através dos livros, que eu podia viajar através da Barça, que eu podia ver o globo. Então sempre gostei de mapas, tenho vários mapas guardados. Quando as pessoas iam viajar, eu pedia mapas. Eu me lembro que eu estudei o mapa inteiro de Manhattan quando eu era criança. Quando eu cheguei em Manhattan, eu já sabia que as ruas, onde elas eram, o que que tinha. Então eu sempre gostei muito disso. Eu tive uma professora, se ela estiver escutando, professora Adriana, uma professora de geografia na 8ª série, que ela descobriu esse meu amor por países e tal, e ela me incentivava muito, trazia material. Então, o mundo, ainda que ele não fosse possível para mim visualmente naquele momento, ele já fazia parte de mim. Eu lia livros sobre isso e amava. E eu comecei a viajar, minha primeira viagem foi para Nova York, quando eu tinha 14 para 15 anos, foi um presente da família do meu pai. Eu não conhecia eles, e eles moravam em Nova York, eles me deram essa viagem. Foi uma viagem bem especial, mas foi uma viagem praticamente com estranhos, porque eu não conhecia ninguém deles, ainda que eles fossem meus familiares. É óbvio que eu curti, mas eu fiquei um pouco naquele sentimento de que eu estava viajando com pessoas estranhas.
Você foi porque você quis ou porque você foi convidada?
Porque eu quis muito, e eu fiz com que o convite existisse. Então, na verdade, meus tios moravam lá e eu falava sempre que eu queria muito conhecer eles até eu ganhar a viagem.
Você sabe que eu tenho uma teoria sobre a cidade favorita que a gente tem no mundo? Porque todo mundo tem uma cidade favorita. Uhum. A minha, Nova York, também. Uhum. Geralmente, essa cidade favorita é a primeira cidade que você visitou fora do país. Então, por exemplo, Nova York, foi nosso primeiro. Eu conheço muita gente que pira em Buenos Aires. E a primeira viagem dessas pessoas foi para Buenos Aires.
Pode ser.
Muita gente pira em Paris, porque a primeira viagem foi pra Paris.
Pode ser.
Então existe muito essa ligação. Talvez essa questão emocional. Tipo, foi a primeira viagem, foi a primeira aventura, fui pra essa cidade e é a minha cidade favorita no mundo.
No meu caso, eu já queria conhecer Nova York por primeiro. Era por causa do Esqueceram de Mim, não vou negar, não tem nada mais culto, gente. Foi por causa do Macaulay Culkin. Eu queria fazer todo o que ele viveu. E aí fazia muito sentido pra mim, era uma viagem, tanto que eu cheguei em Nova York com 14 anos, eu literalmente conheci o mapa inteiro de Manhattan, sabia onde ficava tudo, porque eu amava, assim. Então, enfim, eu forcei com que isso acontecesse, não nego, mas foi minha primeira viagem. E depois, com a minha grana mesmo, foi com 21 para 22 anos, que eu fui pra Punta Cana, na República Dominicana. Também foi uma viagem especial pra mim. E aí, só fui realmente começar a viajar em 2014, por isso que eu conto 9 anos de agora, assim, porque 2013, assim, 2014, que quando eu fui pra Turquia e Grécia. E aí foi quando eu realmente comecei a viajar. Nando, como que as viagens começaram na
sua
vida?
Você sabe que começou muito parecido com você. Então, eu lá, um menininho no interior, também, tipo, a minha família não tinha condições de levar pra praia, viajar. E assim, eu lembro muito de duas coisas importantes que sempre aconteciam comigo quando eu era criança. A primeira delas é que na nossa geração a gente tinha enciclopédia. Uhum. Então, eu ficava namorando aquelas enciclopédias o tempo todo. Eu ficava folhando, eu ficava vendo. E é ali que eu comecei a estudar e aprender, enfim, entender sobre os lugares. E eu lembro que 3 lugares sempre me chamaram muito a atenção nas enciclopédias, que eram as folhas que eu mais via quando eu ficava folhando elas e olhando os lugares. O primeiro deles era Machu Picchu, no Peru, que é um dos lugares que muita gente conhece. Eu via muita gente indo para Machu Picchu e tudo mais. O segundo lugar que eu vi, e eu lembro que eu via nas enciclopédias, era Vila Velha, que fica próximo de Curitiba, uhum, inclusive. E o terceiro era a Ilha de Páscoa. E eu sempre via eles e ouvia, via sobre esses lugares e falava, e pensava comigo mesmo, puxa, será que um dia eu vou ter dinheiro e vou conseguir ir para um lugar desse que eu tô vendo aqui na enciclopédia e tudo mais? E aí talvez esse tenha sido um dos grandes motivos pelos quais eu comecei a pirar em viagem internacional e até viagem aqui dentro do Brasil mesmo. E outra coisa que eu lembro muito é que eu gostava muito de viajar para casa dos meus avós. Então eu tinha uma tia que morava com os meus avós, morava no interior. Ela ia pra casa dos meus pais, sempre que eu tava de férias, ela me levava junto. Então eu adorava viajar de ônibus, ir pra casa dos meus avós, ou quando minha família ia, tipo, a gente pegava um Fusca, isso muitos anos atrás, pegava o Fusca, ia pra casa dos meus avós e lá ficava assim. Então pra mim era uma viagem incrível, eu adorava fazer essa viagem. E aí voltando pros lugares, eu lembro que esses 3 lugares sempre me incentivaram muito a viajar. Machu Picchu, Ilha de Páscoa e a Vila Velha. E por curiosidade, eu conheci 2 deles e tem um terceiro que eu até hoje não consegui
conhecer. Vila Velha.
Não. O primeiro deles foi Ilha de Páscoa. Eu já fui pro pior de todos, foi o primeiro que eu consegui visitar. Pra Ilha de Páscoa eu consegui uma promoção e consegui ir pra Ilha de Páscoa.
E é legal?
É muito legal. Tipo, é um ambiente completamente diferente. Completamente surreal. Você entende sobre como são feitos os monumentos lá, os moais, que são as estátuas. O segundo lugar que eu fui, que eu tomei vergonha na cara, porque eu pensei, puxa, minhas viagens começaram por isso, eu tenho que ir pra esse lugar.
Vila Velha, Vila Curitiba. Velha.
E assim, gente, Vila Velha não tem, não é nada. Tanto demais, assim. Uhum. Mas é que na minha cabeça era um lugar muito importante, porque assim, eu comecei a pirar em viagem por causa de Vila Velha, eu queria muito ir pra Vila Velha. E o terceiro lugar, que até hoje eu não fui, e que assim, ainda está na minha lista, mas ainda não achei o motivo, ou melhor, a época certa pra ir,
é Machu Picchu. Que é aqui do lado então, também.
Machu Picchu é aqui do lado, eu já fui pra Fiji, que é lá do outro lado do mundo, já fui pra Cook Island, e nunca fui pra Machu Picchu, então ainda é um lugar que eu queria muito ir. E assim, as minhas viagens, elas internacionais principalmente, né, elas começaram de verdade há 11 anos atrás, quando eu trabalhava numa agência de publicidade, na verdade não. É uma história um pouquinho mais complicada. Isso é legal de falar.
Que lá vem a história.
Eu era um menino de interior. E como menino de interior, enfim, eu me mudei pra Curitiba pra estudar, passei na faculdade e tudo mais. E eu tinha alguns amigos lá na minha cidade. Mas eu sempre fui uma pessoa muito tímida, não tive muitos amigos. Nunca fui muito de sair, fazer o rolê e tudo mais. E eu lembro que já fazia acho que 2 ou 3 anos que eu morava em Curitiba. E aí, na época do meu aniversário, eu fui pra minha cidade pra comemorar com os meus amigos. E eu avisei eles, ó, tô indo pra minha cidade, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer algum rolê e tudo mais. E eu lembro que eu cheguei lá e, enfim, vi eles acho que num dos dias. E daí no dia do meu aniversário, que eu achei que a gente ia fazer alguma coisa super legal, todos eles sumiram. Cada um deles foi fazer alguma coisa diferente e eles meio que me ignoraram. E eu lembro que eu fiquei muito puto com isso. Tipo, a minha família fez uma festinha, a gente comeu bolo e tudo mais, mas eu lembro que eu fiquei muito puto. Eu falei, quer saber, já que vocês não querem comemorar comigo, já que não tem amigos pra comemorar comigo, meio deprimido assim, ano que vem eu vou comemorar meu aniversário fora do país.
Sozinho.
E foda-se. E aí, eu decidi organizar minha viagem pra Nova York. E desde então, tipo, eu comecei. Fui lá, fiz o passaporte, fiz o visto. E comecei a organizar pra passar o meu aniversário em Nova York. Infelizmente, por questão de dias e tudo mais, e por questão de passagem, o dia 13 de setembro, que é o dia do meu aniversário, eu não consegui passar em Nova York. Mas eu fui, se não me engano, na semana seguinte pra Nova York. E foi assim que eu fui pela primeira vez pra fora do país, pra Nova York, organizando minha viagem completamente
amigo,
sozinho.
Qual que é teu ascendente, tua lua?
Não tem ideia.
Você não sabe?
Não tem ideia.
Gente, vamos fazer isso, porque assim, ó, eu sou virginiana também, e o meu ascendente é em Sagitário, e certeza que tu tem alguma coisa em Sagitário.
Não sei. Mas...
porque Sagitário é o signo da viagem, amigo.
Então, e a gente, né? A gente...
Não, tu com certeza deve ter. Eu vou... Enquanto a gente tá falando aqui, eu vou fazer teu mapa astral, porque você com certeza deve ter, porque não é possível, né? Isso é de 80 e quanto?
85.
Eu sou de 88. A gente é bem parecido nesse sentido. Deve ter alguma conjunção aí dos astros, galera. Bom, no meu caso, eu comecei, então, a viajar, como eu falei. E eu acho que a minha primeira viagem sozinha que me ensinou muita coisa, eu acho que a gente começa no tema de hoje, foi quando eu ia fazer uma viagem. Eu saí do corporativo e eu buquei uma viagem. E aí, um pouquinho antes de bucar essa viagem... ela ia ser feita junto com meu namorado, ele chegou e falou que por questões de trabalho ele não ia poder ir junto, e que então eu deveria remarcar a viagem, e eu falei pra ele que eu não iria remarcar e que eu iria. E aí foi uma mega quebra, assim, de paradigma na minha cabeça, na cabeça da minha mãe, na cabeça das minhas amigas, porque, vamos lá, a gente tá falando de 7 anos atrás, 6 anos atrás, mas parece pouco tempo, mas é muito tempo, socialmente falando, quando você tinha um relacionamento, no meu caso já de 9 anos, e decide fazer uma viagem sozinha, né? E eu falo que foi na minha primeira viagem sozinha que eu comecei a realmente entender que eu era uma feminista. Porque eu fiquei muito chocada com a quantidade de pessoas que não me perguntava se estava tudo bem, se estava gostando da viagem e tal, mas me perguntava por que eu estava sozinha. E eu acho que...
E pra mulher isso pesa muito.
Muito. E eu acho que ali começou uma jornada pra mim que me trouxe onde eu tô hoje. Falando com mulheres, fazendo projeto pra mulheres, etc. Porque eu entendi o que as mulheres sentem quando elas não têm um parceiro. Que no meu caso eu continuei namorando. Mas eu tomei uma decisão de viajar sozinha. E eu via muitas amigas que não tinham relacionamento. E por elas não terem um relacionamento, muitas vezes elas não viajavam. Não faziam nada e ficavam esperando o dia que esse relacionamento fosse chegar. E ele nunca chegava. Né? E aí, o que que acontece? Acabava que elas não faziam nada. E eu comecei a ver aquilo e eu falo que mudou, virou uma chave na minha cabeça, assim, sobre o que que a mulher vive, o que que... Por que que pra viajar pra mulher é mais difícil? Então, vários momentos eu ligava pro meu namorado falando, ai meu Deus, tô pegando um táxi sozinha com um homem. E eu com medo. E ele do outro lado do mundo tentando me ajudar nesse sentido. Então, eu acho que ali virou uma grande chave pra mim. E uma chave muito grande de amor próprio, de você se defender, de você fazer o teu, de você fazer o teu rolê. Eu acho que, obviamente, as viagens me ensinaram muito do ponto de vista prático, cultural, intelectual e etc. Mas eu falo que eu virei uma grande de uma feminista viajando. Porque eu entendi o que é isso na prática, né? O que a gente tá vivendo na prática, né? Quando você é mulher e você começa a viajar.
E acho que você consegue identificar culturalmente as grandes diferenças das regiões, né?
Muito.
Acho que alguns países são muito mais tranquilos quanto a isso. Tem alguns países que são muito mais machistas. É, eu, como homem, já percebo isso, né? Eu imagino que você, como mulher, você consegue perceber muito claramente. Que
a gente já teve uma discussão bem grande sobre isso, né?
Exato, né? Que alguns países são muito inóspitos quanto a isso e... infelizmente, não tem muito o que fazer.
Não tem o que fazer.
É cultural, né?
Não tem o que fazer. E eu acho que hoje, gente, 2022, que a gente tá gravando, mudou muito. Mas a gente tá... Se você pegar 5 anos atrás, o negócio já era muito diferente, né? E quando você abre a tua cabeça culturalmente pra como é ser uma mulher em outros países, como que os países olham pra você, como que as coisas são na prática... Eu acho que você também vira uma pessoa mais tolerante. Então, eu voltei dessa viagem muito mais tolerante com as pessoas. É, enxergando para além do que eu via. Porque eu vivi na pele. Porque até então eu fazia viagens com meu namorado. Então, era tudo assim, ai, que legal e tal. E depois, a partir das perguntas que eu fui recebendo, das coisas que as pessoas foram falando, e eu falava assim, gente, mas eu só quero falar da minha viagem. Assim, e você via até que as pessoas não tinham nem tanto interesse de escutar, sabe? E eu comecei, eu falei, cara, tem alguma coisa muito errada acontecendo aqui,
como
sabe?
Como você sobreviveu, você não
como
viver
você
sozinha, né?
Exato, tipo, meu Deus, como é que você vive? Amigo, que hora é que você nasceu?
Às 13 horas.
13 horas? Que lugar
gente,
que você nasceu?
A gente
nasceu?
Tá fazendo um podcast dentro do podcast.
Que é 13 horas em ponto?
13 horas em ponto.
Que cidade que tu nasceu?
Laranjeiras do Sul.
Laranjeiras do Sul. Ó, já, meninas, vocês que estão interessadas em passar a lua de mel, onde que você falou que você estava guardando os lugares?
Laranjeiras do Sul.
Não. Você que estava ali, ó, já tô te dando a dica de você ter o quê? É. Você vai ter o mapa astral do Fernando.
Isso aí, ó. Maldivas, Seychelles e Polinésia.
Ó, vamos ver se alguma interessada aí a partir disso vai querer. Ó, deixa eu ver, vamos lá, concordo. Tô aqui, o quê? A própria astróloga no meio do podcast. Amigo, tu é virginiano. Meu Deus, amigo, como que você sobrevive? Tu é virginiano com lua em virgem e ascendente em Capricórnio.
É por isso que eu sou chato em viagens, é isso?
Cara, não, você é muito muquirana. Na verdade, meninas, ele é ascendente em Capricórnio. Não, Capricórnio ele gosta de dinheiro, né?
É verdade, mas isso é verdade, eu moro em Dubai, né?
Dinheiro, chatinho, assim, crica. E lua em virgem, meu Deus, tem que dobrar a calcinha, meninas, vão ter que dobrar a calcinha no guarda-roupa, senão não vai dar certo.
Isso é verdade, tem que ser muito organizada pra viajar comigo. Senão...
Vênus em leão, amigo, tu gosta de menina bonita.
Ah, mas isso é verdade, né?
Olha, o que mais que a gente tem aqui? Temos bastante coisas, meninas. Mas cadê o teu Sagitário? Só tem Sagitário em Urano.
É, acho que não bate tanto assim.
Aconteceu alguma coisa aqui que não deu certo, talvez esse teu negócio aqui, amigo. Não, mas muito bom saber.
Mas voltando.
Quantas coisas descobrimos sobre Fernando neste podcast.
Mas voltando sobre o que eu aprendi.
Olha, ele com vergonha.
O que as viagens me ensinaram.
Ele tá vermelho, gente.
É, uma coisa que eu aprendi é que não é impossível se arriscar o novo. E pra um guri que vinha do interior, que nunca teve acesso a coisas chiques e infraestrutura grande, assim. O fato de eu ter conseguido, por exemplo, pela primeira vez, ter organizado sozinho uma viagem pra Nova York, ter ido pra Nova York, ter sobrevivido e voltado, pra mim foi um grande divisor de águas. Que foi ali que eu descobri que sim, eu podia viajar sozinho. E a gente já falou no podcast sobre a minha treta com agências, e por isso que eu aprendi a viajar sozinho. E eu aprendi que eu podia viajar sozinho, que o mundo não era tão difícil assim quanto eu imaginava. Obviamente, depende do país, né? Hoje em dia ainda tem essa questão, mas enfim. E eu aprendi que eu podia me arriscar pro novo, sabe? Que era muito mais fácil eu largar tudo ou eu ir atrás dos meus sonhos, porque assim, não era tão difícil quanto eu imaginava. Porque quando você vê isso pelos livros, quando você vê isso pela TV...
É diferente.
É muito diferente.
Uhum.
Agora, quando você vai lá, quando você vai atrás, você se vira, você conversa com as pessoas, você interage, você começa a perceber que não é tão difícil. E acho que essa coisa, e talvez esse frio na barriga que eu tive chegando em Nova York pela primeira vez, eu ainda tenho hoje em todos os lugares que eu vou.
Que bom, né?
Que bom. Então, assim, qualquer lugar que eu estou indo, que eu chego pela primeira vez e eu vejo o avião aterrissando, eu tenho a mesma sensação, exatamente a mesma sensação que eu tinha quando eu cheguei em Nova York. Daquela sensação de que merda eu tô fazendo aqui.
Não.
Tipo, aquela sensação de que, meu Deus, o que, que eu vim fazer aqui? Só que é muito engraçado porque menos de um dia depois... Você
já é local.
Eu já tô local, já sei o que fazer, já sei como me virar. E talvez essa é a magia da coisa. E talvez esse é o medo que faz muita gente não arriscar. Muita gente tem medo de viajar sozinho. Ou tem medo de empreender. Ou tem medo de fazer qualquer coisa porque acha, meu Deus, e se acontecer tal coisa? Meu Deus, e se não der certo?
Vivi no IC, né?
Vivi no IC, exatamente. E talvez o viajar me fez ver que você tem que botar a tapa, tem que botar a cara a tapa.
Uma coisa que eu acho muito, muito certo, assim, disso que tu tá falando, é que a gente tem uma impressão de que o mundo inteiro funciona de um jeito diferente. Então, tipo, se tu vai viajar, tu tem que ter uma mala de remédio gigantesca, porque, cara, todo lugar toma paracetamol. Todo lugar. Todo lugar as pessoas escovam dente. Todo lugar...
Há controvérsias, mas...
Não, mas todos os lugares você vai encontrar...
Sim.
Aquilo pra viver, né? E aí, se a gente extrapola isso pra vida, eu vou empreender, e se não der certo? Cara, mas dentro do empreendedorismo também tem um universo de coisas que acontecem. A gente tava até conversando hoje no almoço, nós três, assim, de propostas que a gente recebe e a gente recusa, porque a gente é empreendedor.
Exato.
Né? E pra gente não faz sentido, talvez, agora. Mas se você para pensar, isso também foi uma coisa que, pra nós, a viagem trouxe, né? Essa questão de que o desconhecido, ele não é tão perigoso.
Eu acho que essa talvez seja a grande diferença. Porque você começa a descobrir que o mundo, ele não é tão diferente quanto a gente acha.
Não.
Toda cidade tem supermercado.
Farmácia.
Toda cidade vai ter farmácia. Toda cidade vai ter taxista. Você vai conseguir se virar em inglês na maior parte dos lugares.
Tem tradutor hoje em dia.
Tem tradutor. Então, assim... O mundo, ele é muito menor e muito menos complexo do que a gente acha.
E as pessoas, óbvio, são muito parecidas.
Exatamente. Óbvio, há situações que não. A gente tem situações de conflito, de machismo, tem algumas coisas que são realmente complexas. Mas, no geral,
O funcionamento humano é o mesmo.
O funcionamento é muito parecido. É. E acho que as viagens ensinaram isso, sabe? De que se arriscar pro novo, ir atrás dos sonhos, tipo, fazer as coisas não é tão diferente quanto a gente acha. E talvez essa seja a grande diferença da pessoa que fica na TV, da pessoa que lê livro, pra pessoa que realmente bota a cara, a pessoa que vai atrás e tudo mais. E eu penso nisso toda vez que eu vou, por exemplo, pra São Paulo. A minha mãe nunca foi pra São Paulo. Sim. Mas toda vez que eu vou pra São Paulo, ela fica desesperada que eu estou em São Paulo.
Minha mãe no Rio, quando eu vou pro Rio.
Exatamente, porque na TV passa muita notícia ruim do São Paulo. Mas São Paulo não é exatamente aquilo. São Paulo, muitas vezes, tem alguns lugares muito mais legais, tem uns lugares super seguros, super tranquilos. Então, existe muito esse preconceito que as pessoas criam.
Hoje em dia nem tanto.
Hoje em dia nem tanto. Sim. Mas existem esses preconceitos que as pessoas criam, tá? E aí, eu lembro um caso, inclusive, muito engraçado, de levar minha mãe pro Paraguai. Então, não sei quantos de vocês estão ouvindo já foram pro Paraguai.
Você paranaense vai, gente.
Todo paranaense já foi pro Paraguai. E eu sou muito fã da Tailândia, já fui muitas vezes pra Tailândia. Minha mãe só via a Tailândia pela TV. E aí, eu lembro que eu levei ela pra Foz do Iguaçu e levei ela pra Cidade de Leste, lá no Paraguai. E quando eu estava no meio da Cidade de Leste, eu falei pra minha mãe: mãe,
Bangkok.
Bangkok é exatamente igual isso aqui. Ela ficou horrorizada, porque ela falou: meu Deus do céu, o que, que você vai fazer em Bangkok? Mas óbvio que eu fui ao extremo, né? Tipo, Bangkok tem uma parte super moderna, tem shopping centers extremamente modernos. Mas é muito engraçada essa percepção que as pessoas têm. Elas têm, tipo, porque eu vi na TV que na Tailândia come escorpião, todo mundo come escorpião. E a gente que vai lá, a gente percebe, não, a comida tailandesa é muito gostosa.
E do contrário, amigo, isso acontece. Minha amiga alemã tá vindo pro Brasil e ela tá em pânico. Tipo, ela não tá falando que ela tá em pânico, mas eu tô entendendo o contexto, né? A família em pânico que ela tá vindo, tipo, os amigos falando pra ela, meu Deus, o que, que você vai fazer nesse lugar? Que todo mundo morre, que todo mundo é assaltado, que todo mundo é estuprado. E aí você olha e você fala assim, ok, a gente tem isso também, mas a gente não tem só isso, né? Exato. Existe todo um universo de coisas. Que, por exemplo, ela vai vir pra cá e ela só vê na internet o Rio e a Amazônia, né? Como se o país fosse reduzido a isso. Então, quando você olha, a gente faz a mesma coisa com os outros países. A gente faz o mesmo julgamento de valor.
E tem uma coisa que acontece muito. Quando eu vou pra China, as pessoas falam assim, putz, você vai comer carne de cachorro na China. Às vezes a pessoa fala isso porque ela viu em algum documentário
que ignorância.
Se come carne de cachorro. E aí a mesma coisa, eu faço a mesma comparação com os chineses que me perguntam se a gente come carne de macaco no Brasil. Come carne de macaco? Sim. Numa tribo indígena isolada lá na Amazônia, sim. E provavelmente em algum momento a BBC foi lá e fez um documentário. Isso
virou,
foi pro mundo.
Isso.
E as pessoas acham que o Brasil é uma selva e que as pessoas comem macaco no Brasil. Então as pessoas, elas têm uma visão muito pequena do mundo, sabe? Elas acham que o mundo é aquilo que elas veem na TV. Mas obviamente que a TV, ela pega só uma parte. Ela pega um retrato, uma coisa que as pessoas vão gostar. Ou vão achar interessante.
E uma coisa que eu acho também, e que eu sempre falo quando eu conheço alguém que tá com muito medo de viajar, cara, no pior cenário, tu vai pagar uma taxa, adiantar teu voo e voltar.
Exato.
Cara, você chegou, odiou, não se adaptou, não é isso. Meu Deus, quero ir embora, você não tá preso. Ninguém tá te prendendo, assim. Todos os lugares do mundo tem aeroporto, você chega no aeroporto e fala, quero adiantar meu voo. Se você não souber falar, você vai colocar no tradutor, né? Então, eu acho que, pra mim, viajar me deu muito essa sensação de que, de superpoderes. Eu falo que toda vez que eu vou pra Nova York, ou que eu vou pra Tailândia, ou que eu vou pra qualquer lugar, eu volto com o sentimento de que eu posso fazer várias coisas. Imagina, quando eu fiquei presa na Tailândia, eu já contei essa história, eu tinha uma agência de viagens, era a minha única fonte de renda. No momento em que eu estava presa em outro país, gastando dinheiro não esperado, eu estava, no mesmo momento, perdendo minha principal fonte de renda. E eu voltei sem trabalho, sem dinheiro, sem saber o que eu ia fazer no outro dia, mas com muita certeza de que ia dar certo. Porque se deu certo eu ficar presa num país no meio de uma pandemia mundial, qualquer outra coisa ia funcionar, né? E eu acho que esse sentimento de que você conhece várias pessoas, que as coisas vão acontecendo, que a vida vai acontecendo, que você se dispõe, né, a saber sobre o novo, e se você consegue levar isso para outros lados da tua vida, eu acho que você volta uma pessoa muito diferente, assim. Eu acho que a viagem, ela é um mergulho em si próprio, que enquanto você está conhecendo as outras pessoas, você está se conhecendo muito, entendendo o que você gosta. Eu era uma pessoa muito fresca com comida, eu tinha um paladar muito infantil, e foi viajando que eu aprendi que a cultura se passa muito dentro da culinária. Eu olho pessoas que viajam e vivem de miojo e tal, e eu tenho pena.
Não viaje comigo.
Eu tenho
não
pena.
Comigo porque eu tenho pavor de quem vai no McDonald's.
Eu tenho pena também. Eu acho que eu tenho pena porque, pra mim, tem uma questão que é a cultura de um país se passa principalmente pra mim, três coisas, assim. Idioma, culinária e costumes, né? E se você não tá aberto a entender um pouco disso, assim, infelizmente você não vai conseguir ter a cultura. Você vai fazer a foto do Instagram, mas você não vai viver a experiência da viagem.
Você sabe que eu tenho uma teoria de que eu só digo que eu conheci realmente uma cidade ou um local e conheci a parte local, a cultura desse local, se eu andei de ônibus ou de transporte público. Uhum. Porque é ali que o mundo acontece. É ali que você vai ver os perrengues, que você vai ver as pessoas, os vendedores, que você vai ver se a cidade é limpa ou não, se ela tem infra ou não. Então, essa é uma coisa que eu tenho muito. Eu odeio andar de táxi ou de Uber nos países. Eu sempre dou prioridade para andar no transporte público. Para mim, acho que é a melhor forma de você fazer uma imersão completa na cidade ou no país ou naquela região que você tá.
É, eu também. Eu adoro. Acho que faz parte também da cultura, né? E na minha vida, eu, por exemplo, agora tô numa fase que eu voltei pra muitos lugares que eu já tinha ido. E eu tenho sentido bastante falta de ir pra lugares novos. Eu passei, acho que os últimos, sei lá, 4 anos, até 1 ou 2 anos antes da pandemia, voltando muito pra lugares que eu já tinha ido.
Eu também.
Que eu adoro voltar pra lugares que eu já fui. Mas eu confesso que eu tô sentindo falta desse frio na barriga de ir pra um lugar novo, que eu não conheço nada e que eu preciso explorar de novo. Pra mim, viajar é um vício. E eu acho que ele tem um descarrego de dopamina, igual provavelmente outros vícios têm. Então, eu acho que eu tive que fazer. Em algum momento, fiquei muito viciada. E a gente já conversou sobre isso, né? Que quando a gente se vicia demais numa coisa também não é legal. Então, eu acho que voltar para os lugares, conhecer mais profundamente, também teve um papel importante. Mas eu tô sentindo bastante falta disso. E eu não reconheço a minha pessoa sem toda essa experiência da viagem, né? Então, para mim, o que viaja, respondendo a pergunta do podcast, né? O que você aprende viajando, eu acho que você aprende sobre você muito mais do que sobre os lugares.
Eu acho que sim. E acho que você descobre que o mundo, ele é muito pequeno quando a gente olha em termos de cultura e comida. Então, um exemplo bem claro, assim, que eu tenho. Tem várias comidas que eu vou para um país de um lado do mundo, e aí eu vou pro outro lado e eu descubro alguma comida muito parecida, que teve alguma influência, sei lá, 500, 600, 700 anos, que é uma comida tão parecida que eu falo, meu Deus, tipo, esses lugares estavam isolados por anos, ou por décadas, por, sei lá, enfim, por muito tempo, e eles têm comida muito parecida, eles têm cultura muito parecida, têm costumes muito parecidos que surgiram, às vezes, em épocas completamente separadas. Uma coisa que eu lembro muito é o pirogue, lá do, enfim, da Ucrânia, da Polônia, e aí você vai, por exemplo, pra China e tem o dumpling, que é relativamente parecido. Se você olha em termos de textura de massa, de forma de cozinhar, você começa a ver, meu Deus, tipo, provavelmente eles nunca se encontraram, mas eles têm costumes muito parecidos. Tem coisas muito parecidas. Então, isso eu acho muito interessante, sabe? Tipo, que a gente começa a ver, tipo, parece que o mundo não é tão grande assim.
Não somos tão diferentes assim.
Não somos tão diferentes assim, exatamente.
Muito bom.
E aí, assim, pra gente encerrar esse episódio, como é clássico já, né? Eu tenho uma pergunta pra você. Essa é a seguinte: se você pudesse voltar 20 anos atrás,
tá,
que conselho você daria pra Wisminha? Lá atrás, olhando as suas enciclopédias, tendo seus sonhos, o que, que você falaria pra ela? Pra mudar ou pra...
Eu falaria pra ela ter feito intercâmbio. Eu não fiz por uma questão financeira, mas eu também acho que foi falta de explorar um pouco mais as possibilidades. Hoje em dia, com o Google, acho que as pessoas estão muito mais com possibilidade de saber o que fazer, pra onde ir e tal. Naquela época, talvez eu nem soubesse muito o caminho disso. E eu acho que eu falaria com certeza pra ela explorar um pouco mais isso. E eu acho que intercâmbio é ok fazer com 30 anos, 25, mas eu acho que fazer intercâmbio, tipo, adolescente, começo da vida, é diferente.
Você pega muita responsabilidade, muda demais.
E né? Idioma, né? Você ganha uma fluência. Então, assim, eu teria feito intercâmbio com 20 anos, por exemplo. Acho que seria um dos grandes conselhos. Falaria pra ela viajar mais ainda. Talvez se programar pra ter um sabático. Isso é uma outra coisa que eu, de certa forma, me arrependo um pouco, mas não me arrependo. Eu vivo um duelo dentro de mim, porque eu acho que logo que eu saí do corporativo, eu não precisava logo depois ter começado a trabalhar. Eu poderia ter tirado um sabático, mas por uma questão familiar de não ter suporte financeiro e tal, eu fiquei com medo de gastar toda a minha grana. E hoje, olhando pra trás, não teria mudado em nada a minha vida. Passar 6 meses, 7 meses viajando, não teria mudado em nada. Mas também falaria pra ela continuar do jeito que ela tava, assim, estudando e trabalhando, porque se você não vem de uma família que consegue te proporcionar financeiramente isso, e você estuda e você trabalha, você vai conseguir se proporcionar.
E você acha que ela tinha noção de tudo que ela ia enfrentar? Todos não. Os perrengues e países?
Com certeza não. E, cara, assim, na vida, né? Tipo, quando eu penso como que eu me imaginaria aos 15 anos com 33, nossa, eu me imaginava com 2 filhos, casada, morando sei lá onde, achando que eu tava me aposentando quase. E aí você chega aos 33 e você olha pra trás e fala, cara, eu me sinto, tipo, com 15, né? Então eu acho que não. Não fazia a menor ideia, mas... estaria orgulhosa.
E acho que tem essa picada do travel bug que a gente fala, né? Depois que você é picado por ele, depois que você entende que viajar não é difícil, a coisa só vai.
É, né? Então... e por isso que a gente vê tantas pessoas que são viajantes, né? Que com 30, 40 anos, às vezes ainda não casaram, não tiveram filhos, porque eu acho que a gente olha pra nossa vida e fala, cara, tem muita coisa que eu ainda quero fazer antes de dar esse passo.
Esse sou eu.
Essa sou eu também. Gente, foi um prazer estar com vocês hoje de novo. A gente se vê no próximo episódio.
Até mais.
Até mais.